show está no ar.
Há dias em que nossa luta parece estar sendo em vão. Há dias em que, por mais que façamos, por mais que nos desdobremos em esforços, o resultado não vem. E aquilo que sonhamos parece mais distante a cada dia que passa. É nessas horas que somos tentados a parar, a desistir, a largar tudo e admitir a derrota. No entanto, é mais do que provável que a vitória só sorri para quem não desiste. Para que os tropeços da caminhada, embora repetidos e insistentes, nada mais significam do que escorregões de percurso. Na vida tudo é permitido a quem quer vencer, menos desistir. O sabor de uma vitória, mesmo que sofrida, enterra de modo inapelável o de sabor de mil derrotas. Pois quando erguemos o braço comemorando uma vitória, pouco importa aquilo que passou. A quem persegue a felicidade, tudo é permitido. Chorar, sentir dor, cair, mudar de rumo, desesperar-se, esborrachar-se no chão, menos desistir. Porque pessoa alguma nesse mundo jamais estará derrotada. Por mais humilhante que seja a situação em que se encontre, enquanto tiver forças para abrir a boca e declarar, alto e bom som, eu vou conseguir. Olha, a pessoa que nasce no dia 7 de fevereiro, é 7 de fevereiro que é dia do gráfico, né?
Ah, olha.
Sabe ser boa amiga, Rafa, companheira quando sua individualidade é respeitada, pois quando percebe intromissão na sua vida particular, não hesita em se afastar. Gosta de estar sempre cercada de muita gente e tem facilidade para despertar simpatias e conquistar amizades. Por outro lado, em determinados momentos, aprecia solidão. Normalmente tem natureza aberta, descontraída, embora disfarce por detrás dessa aparência um pouco de timidez. É idealista e, embora reconheça a importância dos bens materiais, valoriza muito as pessoas queridas e as coloca sempre em primeiro lugar, mesmo que nem sempre saiba demonstrar essa sua preocupação. Quando tem objetivo, faz tudo para alcançá-lo, pecando por vezes pela impaciência, pela vontade de ver resultado imediato do seu esforço. Pelo caráter de independência que marca o seu temperamento, pode parecer às vezes um tanto egoísta, mas na verdade apenas tem às vezes certa dificuldade em demonstrar aquilo que sente. Também nascer no dia 7 de fevereiro,
quem
e portanto estão de aniversário hoje, o ator Gabriel Braga Nunes.
Ah, eu adoro ele.
Gabriel é filho de uma grande atriz, né? A Regina. A não, Regina.
Não lembrava.
Regina Dourado, se não me engano. Legal.
Sim.
E também o Pepeu, quem lembra dele, rapaz?
Eu lembro.
Cantor Pepeu Gomes.
É, rapaz.
Ser um homem
feminino.
É, não sério. Vocês estão velho, né?
Não para.
Ele que foi marido de uma outra cantora que tinha nome diferente, entendeu? É a Baby Consuelo, né?
Yeah,
agora é Baby do Brasil, Baby já faz tempo, Brasil. Né? Então, quando era Consuelo, era a mulher dele. Parece que foi por isso que ele separou.
E que nem o Wagner falou.
Mudou de nome.
Ela tinha o sovaco cabeludo, né?
Meu Deus. Que assunto agradável pra essa manhã. Quem tá tomando café agradeceu.
Vai adorar. Vai gostar.
Alô, Curitiba, de norte a sul. Alô,
O momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Foi com uma mistura de alegria e pânico que eu recebi aquela notícia. Quando o médico olhou nos meus olhos e falou que tinha dado positivo o meu teste de gravidez, olha, eu nem sei direito o que se passou na minha cabeça. Levei um susto, claro. Não estava esperando. Meu Deus, grávida. Eu estava grávida de 6 semanas. Depois do susto, veio o choro. Chorei, mas não foi de tristeza, não. Foi de alegria. Meu filho. Eu acho que ter um filho do homem que se ama é o sonho de qualquer mulher. E comigo não era diferente. Por isso fiquei feliz. Apesar de assustada, fiquei feliz. O problema é que depois, à medida que eu fui absorvendo a notícia, eu fui caindo em mim. Não sei explicar, mas eu fiquei imaginando a reação do Ricardo quando soubesse que ia ser pai. Eu tinha certeza de que, pelo menos naquele momento, ter um filho era a última coisa que passava pela cabeça dele. O Ricardo tinha acabado de entrar para a faculdade. O salário que ele ganhava no emprego mal dava para pagar o curso. Aquela criança, claro, ia mudar tudo. Por isso me preocupei. Sem contar que também tinha a reação dos meus pais, do meu pai principalmente. Eu não queria nem estar perto quando ele soubesse que eu estava esperando um filho. E digo isso porque o mesmo já tinha acontecido com a minha irmã mais velha. O velho ficou uma fera. Só faltou expulsar a minha irmã lá de casa. Graças a Deus que o namorado assumiu e os dois acabaram se casando. Bom, é claro que eu também não esperava outra atitude do Ricardo. Estávamos juntos há pouco tempo, é verdade, não mais do que 6 meses, mas a gente se amava. Eu disse que ele talvez não gostasse de saber que eu estava grávida, mas só por conta da situação que a gente vivia. Só que ele também não era nenhum irresponsável. Não ia ser capaz de tirar o corpo fora e me abandonar à própria sorte com um filho na barriga, como eu sei, muito homem por aí faz. O problema é que, apesar de tudo, não tive coragem de lhe contar naquele dia. Fiquei com medo. E também não queria que fosse uma coisa assim contada pelo telefone. Esse tipo de coisa, de tão importante que é, a gente precisa falar olhando nos olhos da pessoa. Esperei o final de semana e no domingo botei as cartas na mesa. Estávamos no portão da casa dele, nos despedindo, quando lhe mostrei o papel do exame. Ele leu, depois olhou para mim e fez uma cara de quem não tinha entendido nada. Ué, mas que é isso, Carolina? Que exame é esse? Mas como assim que exame é esse, Ricardo? Olha aí o nome da clínica. É um exame de gravidez, não tá vendo? Gravidez? Como assim gravidez? Tô esperando um filho teu, Ricardo. Não é legal? Você vai ser papai. Só pela expressão do seu rosto, deu pra ver que ele não gostou nada, nada. Começou a balançar a cabeça e de repente olhou pra mim e perguntou: mas Carolina, você não toma comprimido, Carolina? Como que isso foi acontecer? Eu tomo comprimido, Ricardo, mas sei lá, vai ver que eu esqueci de tomar um dia, ou de repente falhou. Olha, definitivamente ele não tinha gostado da notícia. Mas não gostou mesmo. Primeiro me acusou de não ter me cuidado. Chegou a falar em tirar a criança. Aí, quando ele falou em aborto, eu me exaltei. Começamos a discutir. E falamos tão alto que, a uma certa altura,
até o pai dele, que estava lá dentro da casa, escutou. Escutou e já veio perguntando. Escuta aqui, eu ouvi mal ou a Carolina falou que está esperando um filho seu? Meu namorado então baixou a cabeça e concordou. Meu sogro me encarou, depois se voltou para o Ricardo e muito sério falou: e agora? Vão fazer o quê? Ele respondeu a pergunta do pai, só que olhando para mim. Sei lá, né, pai? Como é que a gente vai criar um filho? Não tô conseguindo nem pagar a faculdade mesmo? O velho então olhou para mim de novo, depois olhou para ele com a expressão ainda mais séria e foi taxativo. Pois então você vai largar dessa faculdade. Quem mandou não se cuidar? Filho é coisa séria. Mas pai, não tem discussão, Ricardo. Você não engravidou a menina? Aqui nessa casa os homens honram a calça que vestem. Você me conhece? Para resumir, com a interferência do meu sogro, tudo mudou de figura. E olha, eu não sei se foi impressão minha, mas o Ricardo até mudou de atitude. Acabou fazendo aquilo que o pai falou. E olha, nem pareceu forçado, não. De repente, o pai dele falou: não tem discussão, Ricardo. Aqui nessa casa, os homens honram a calça que vestem. Você me conhece? Para resumir, com a interferência do meu sogro, tudo mudou de figura. E não sei se foi impressão minha, mas ele acabou fazendo o filho ver o lado bom da história. Como, por exemplo, quando disse aquilo: você sabe que antes de conhecer tua mãe, eu era assim, igualzinho a você, mas olha, não tinha o que mudar. Morava com os meus pais, tudo que eu ganhava gastava na bagunça. Você sabe que a tua mãe também engravidou antes da gente se casar, não sabe? Mas quer saber? Foi uma benção. Foi uma verdadeira benção. Porque foi só a partir daí que eu comecei a ter as minhas coisas, que eu inventei de comprar minha casa, depois o carro, né? Conta no banco. Porque foi só aí que eu comecei a me preocupar de verdade com o futuro. O fato é que o seu Jorge nos deu a maior força. Prometeu, inclusive, ajudar, pelo menos no começo, nas despesas de aluguel, de luz, água, telefone. Olha como eu fiquei feliz. Principalmente porque depois daquela conversa com o pai, eu senti que o Ricardo também mudou de atitude. Passou a aceitar numa boa a ideia de ser pai. Me abraçava, passava assim a mão na minha barriga e ficava falando: oh, se for menino vai ser jogador de futebol, mas não tenho dúvida. E tem outra, quem vai escolher o nome sou eu, viu? Meu sogro tinha um amigo lá na firma onde ele trabalhava que tinha um apartamentinho de 4 peças para alugar. O preço estava bem em conta. Ficou então acertado que íamos morar juntos dali a algumas semanas. Quem não gostou muito da ideia foram os meus pais, mas enfim, eles também não podiam fazer nada. Eu estava de 3 meses quando finalmente nos mudamos para o nosso apartamento. Era pequeno, porém bastante confortável e acolhedor. E o mais importante de tudo, era nossa casa. Nos primeiros dias, tudo foi festa. Eu notava que o Ricardo estava feliz, embora um pouco chateado por ter tido de trancar o curso na faculdade, mas fazer o quê? Não tinha outra solução, pelo menos por enquanto. É como o seu Jorge tinha dito: filho é coisa séria. A família vem sempre, ou pelo menos deve vir sempre, em primeiro lugar. O problema é que aquela alegria toda não durou muito tempo. Eu senti isso. No começo, foi a maior euforia. Só que depois, eu não sei, ele foi esfriando. Sabe quando a pessoa começa a implicar por qualquer coisinha? Eu fazia de tudo para viver bem com o meu marido, aquele que agora eu já considerava meu marido, mas sempre tinha alguma coisa para atrapalhar. Aos poucos, até o romantismo com que ele me tratava foi acabando, foi esfriando. Ele parecia ter perdido o interesse por mim. Tá certo, eu estava grávida, mas nem me procurar na cama ele me procurava mais. Era uma vez a cada 15 dias e olhe lá. Apesar de tudo, eu fui levando, até porque o amava. Procurava fazer de tudo para agradá-lo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Até me calar quando ele chegava de madrugada da rua. Sabe, aquilo me doía, me magoava, mas eu fingia que não ligava. Só que não sei se por conta desse modo como ele passou a me tratar, eu fui caindo em depressão. Aos poucos eu fui me sentindo abandonada, achando que ele estava comigo apenas por obrigação, porque eu estava grávida. E fui me deixando me abater. E claro, nessas condições, não demorou muito e o inevitável aconteceu. Um dia, acordei me sentindo mal, com fortes dores na barriga. Eram mais ou menos umas 8:30, 9 horas da manhã. Eu estava sozinho em casa. Meu marido já tinha ido para o trabalho. Pensei até em ligar para o seu celular, mas resolvi não atrapalhar, não incomodar. O que que eu fiz? Decidi pegar um dinheiro e ir até a farmácia próxima comprar um remédio para ver se pelo menos aquela dor passava. Só que bastou abrir a porta do apartamento e as minhas vistas começaram a escurecer. Olha, a única coisa de que me lembro é daquela dor forte na barriga. Depois não vi mais nada. Desmaiei ali mesmo no corredor, a menos de 1 metro da escada. Quando voltei à consciência, eu já estava naquele leito de hospital. Segundo fiquei sabendo depois, a minha vizinha me encontrou caída no chão e chamou por socorro. A primeira coisa que perguntei à enfermeira, claro, foi se tinha acontecido alguma coisa com o meu filho. Ela, no entanto, desconversou. Descansa um pouco, meu anjo. Você passou por um choque muito grande. Mas, e o meu marido, cadê ele? Tenha calma, ele já foi avisado. Agora descansa, tá? Descansa um pouquinho. Acabei adormecendo. Só fui acordar no finalzinho da tarde. Quando abri os olhos, dei de cara com o Ricardo, olhando para mim com uma expressão esquisita. Quando vi, eu abri os braços assim, como que pedindo um abraço. Porém, ele continuou exatamente no mesmo lugar, me olhando daquele mesmo jeito sério. Num fio de voz eu perguntei: Ricardo, o que foi que aconteceu? A resposta dele foi seca. Não te contaram ainda? Você perdeu o bebê? Não. Você não tá falando sério. Cadê a enfermeira? Eu quero falar com a enfermeira. Chama a enfermeira. Carolina, se acalme. Não vai adiantar nada ficar fazendo escândalo. Aconteceu. Fazer o quê? Aliás, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. Sei lá, podia até falar depois, mas eu queria falar assim de uma vez, em vez de deixar para amanhã. É em relação a nós dois. Não sei quanto a você, mas agora que você perdeu essa criança, eu acho que ele começou a falar e parou assim no meio da frase, me deixando ali na maior agonia. Você acha o quê, Ricardo? Fala. É o seguinte, Carolina, Eu tô caindo fora. Essa coisa aí da gente morar junto não ia dar certo mesmo, você sabe. Se não fosse pelo filho, e se o pai também não tivesse me obrigado, eu... Você sabe, não ia dar certo, a gente é muito diferente um do outro. Eu gosto de você e tudo, mas não é coisa assim pra casar, você entende? Se você quiser continuar morando lá naquele apartamento, por mim tudo bem, só que de agora em diante a responsabilidade não é mais minha. Eu já liguei pra tua mãe, ela inclusive tá chegando aqui daqui a pouco, e aí você se entenda com ela. E eu tô indo, tá bom? Se cuida. Eu ainda quis abrir a boca, mas... Sabe quando você fica muda? Quer falar, mas não sabe nem o que falar. Ele tinha simplesmente acabado tudo comigo depois de eu receber a notícia de que tinha perdido meu filho. Sabe, Ricardo, depois de tudo, eu me pergunto, será que algum dia você gostou de mim de verdade? Será que você algum dia sentiu alguma coisa por mim durante aquele tempo em que estivemos juntos? Você falava que sim. Aliás, você vivia dizendo que me amava. Só que hoje eu me pergunto, será que me amava mesmo? Será que não era tudo da boca para fora? Sim, porque o que mais você quer que eu pense depois da sua atitude? Meu Deus, você me abandonou num leito de hospital. Eu tinha acabado de perder o nosso filho. E você não teve sequer a decência de me dar apoio. Você me virou as costas no momento em que eu mais precisava de carinho. Isso não se faz. Por menos que a gente goste da pessoa, sabe, isso não se faz. Tô caindo fora. Foi assim, com essas palavras, que você saiu pela porta daquele quarto de hospital, me deixando completamente só. E isso depois de eu receber a notícia de que tinha perdido meu filho. E a boba aqui achando que você era diferente, responsável, que jamais me abandonaria à própria sorte, pelo menos não com um filho na barriga. Se bem que agora nem um filho mais eu tinha, né? Você se viu livre da responsabilidade. Aproveitou que não tinha mais filho e caiu no mundo. Mas aí eu pergunto, quem ama faz o que você fez? Repito, você não esperou sequer que eu me recuperasse do que tinha acontecido para tirar o seu time de campo. Simplesmente me virou as costas e foi embora. Eu sei que eu fui uma boba. Na verdade, desde o começo, quando te dei a notícia de que estava grávida, você deixou bem claro que não queria filho nenhum. Até sugerir que eu tirasse a criança, você sugeriu. Ou vai dizer que eu estou mentindo? Só que depois eu me enganei achando que o teu pai tinha colocado um pouco de juízo na tua cabeça. Só que me enganei feio. Você não mudou nada. Sabe que esses dias eu te vi na rua? Passei bem do teu lado, só que você não me viu. Não viu ou, sei lá, fez que não viu. Eu estava com a minha mãe. E também achei melhor não puxar assunto. Só que sei lá, depois que eu te vi ali, tão pertinho de mim, olha, me deu um aperto tão grande no peito. Eu cheguei a pensar que tinha deixado de te amar, só que quando eu cheguei perto, vi você ali, a poucos metros de mim, eu senti uma coisa tão forte. Eu pensei que tinha te esquecido porque eu estava tão magoada, tão ressentida. Preferi me manter o mais longe possível de vocês, só que quando te vi tão pertinho de mim, meu coração bateu tão forte, tão forte. Sabe, nem eu mesma me entendo. Só sei dizer que desde esse dia eu não consigo mais te tirar da cabeça. Não consigo deixar de pensar em você. Eu precisava tanto de uma resposta para aquela pergunta que eu te fiz agora há pouco. Será que durante todo aquele tempo em que estivemos juntos, você gostou de mim pelo menos um pouco? Será que aquelas coisas bonitas que você me dizia eram mesmo de verdade? Você me amava, Ricardo. Mas se amava, onde foi parar esse amor? Ou será que o fato de eu ter engravidado mudou tudo na tua cabeça? Eu não queria, juro que não queria. Principalmente depois do que você me fez. Mas é que a gente não pode enganar o próprio coração. Eu ainda te amo. Não adianta querer esconder. Te amo e não é pouco. Talvez até mais do que antes. Queria tanto que você botasse a mão na consciência e se arrependesse do jeito como me tratou. Olha, eu já pedi tanto isso a Deus nas minhas orações. Eu queria tanto um dia atender o telefone e ouvir a tua voz, me pedindo perdão, dizendo que ainda me amava, pedindo para voltar.
Chegar, que eu vou te escutar e vou te entender. Vou estar com você.
Muito bom dia para você de Áries. Ariana, Ariano, olha, para apresentar resultados melhores, teu trabalho e teu momento profissional em geral tá exigindo uma disposição diferente, viu? Não se preocupe apenas em batalhar por aquilo que quer, mas também em batalhar de uma forma prática, objetiva. Muitas vezes a gente gasta energia naquilo que não tem a ver, né? E deixa de dar atenção aquilo que vai resolver o nosso destino. No romance, não exija nem espere demais de ninguém. Cada um é do jeito que é e a gente tem que aceitar ou de repente puxar o carro, né? Pior tempo mais desperdiçado da vida é aquele que a gente gasta tentando mudar as pessoas. Não tem como. A cor é azul, número 36, horas 5 da tarde. Alô, touro, bom dia. Taurina, taurino, nada é mais negativo do que a gente ficar mudando de rumo a cada 5 minutos, né? Agora, por outro lado, também não é sensato, né, insistir em cima de uma situação que já deu prova de que não pode oferecer as respostas e resultados que a gente espera. Conclusão, tudo é uma questão de bom senso, né? No romance, abre o olho, tua capacidade de dedicar afeto é muito grande, mas sua tendência a dedicar esse afeto numa direção equivocada, né? Onde não há valorização nem retribuição também é grande. Cuidado com isso. Corebege, número 59, hora 11 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, nem tudo são flores na vida, né? Não espere, portanto, só facilidades, né? Ajuda. Até porque quando a gente quer realizar um plano, a gente sempre tem a tendência, né? Esperar que o destino ajude, o astral ajude, todo mundo ajude. Melhor de tudo é botar a mão na massa, que aí a ajuda muitas vezes vem sem a gente esperar. No romance, procure fixar-se apenas naquilo que te faz bem, né? Para a alma, para o corpo. Você não nasceu para se aborrecer e ser infeliz. A cor é vermelha, número 95, horas 7 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, procure definir-se em relação aos outros e a si mesmo, não alimentando dúvidas e indecisões. É claro que nada na vida deve ser decidido sem base, né? Sem uma noção exata do que a gente está fazendo. Mas o outro extremo também é ruim, né? A gente perde tempo, às vezes, pensando se vai, se não vai. Puxa vida, você tem uma hora que tem que tomar a decisão. No romance, lembre-se, não é exibindo tuas fragilidades que você vai demonstrar afeto ou interesse por alguém. E nem inspirar amor também, né? E atenção. Cor é prata, número 20, hora 2 da tarde. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino. O caminho do sucesso e da independência profissional, que é um sonho de todos nós, né? Com toda certeza, talvez não esteja no lugar onde você procura, em que a gente geralmente procura. Tem pessoas que nasceram para cumprir ordens, mas você, sendo leonino, você não nasceu para cumprir ordem, não. Você nasceu para comandar. Tá entendendo? No romance, atenção, busque emoção, mas procure também, não discute da segurança. Coreia Dourada, número 73, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Virgem, esperar por reconhecimento ou valorização pelo teu desempenho, que é coisa que às vezes a gente embeça naquilo, né? É tempo jogado fora. Tanto no ambiente profissional, quanto no familiar. É muito raro receber das pessoas o tratamento à altura da nossa expectativa. Por isso que a gente deve fazer e não esperar recompensa e nem elogio. No romance, não fique assistindo a tudo passivamente. Teu destino deve ser obra tua, não obra dos outros ou do acaso. Corivinho, número 78, hora favorável, 9:30 da noite. Alô, você de Libra, olha Libra, perceba a influência do rumo que dá o pensamento. A gente é aquilo que a gente pensa, cada dia que passa, isso se torna mais realidade. E a gente com muita frequência se deixa impressionar por circunstâncias, dificuldades, baixo astral, né? Se assusta com cara feia e aí o pensamento cria a nossa realidade. Pense nisso. No romance, tenha em mente que às vezes é preciso ceder, não pense apenas em si. Coré Bordeaux, número 95, hora 4 da tarde. Alô, Escorpião, bom dia. Dificuldades que você talvez venha enfrentando para levar a cabo certos objetivos podem se dever à desarmonia de alguns relacionamentos pessoais. Mesmo que você nem sempre perceba, Escorpião, é fundamental não ficar alimentando sentimento de mágoa, de ranço, né? Com as pessoas à volta, porque isso tem uma influência brutal sobre o nosso desempenho. No romance, não deixe que a intolerância ou a impaciência comprometam um relacionamento ou uma aproximação, um interesse. A cor é violeta, número 39, hora 11:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, tua preocupação dessa fase deve ser apenas uma: utilizar tuas qualidades em proveito próprio e se resguardar em relação a alguns pontos negativos do teu temperamento. Quem é que não tem limitações, né? O teu otimismo, tua disposição, são duas qualidades maravilhosas que podem te induzir à vitória com mais rapidez do que você imagina. No romance, mantenha-se em segurança, você é duro na queda, é uma pessoa forte, mas quando entra sentimento na parada, perde muito da força que você tem. A cor é laranja, número de sorte, o 02, hora favorável, 8:30 da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, haja de acordo com o bom senso, procurando não inventar moda e, sobretudo, não se arriscar sem necessidade. Tem hora que a gente custa para tomar a decisão, né? Aí, de repente, parece que baixa o bicho carpinteiro e a gente desanda meter os pés pelas mãos. Colocando, às vezes, até em risco, né? Uma situação, um relacionamento. E até pelo teu temperamento, você não é de inventar muita moda, né? Diferente. As coisas acontecem lentamente, mas acontecem. Você sabe o que acontece. No romance, não vacile nem jogue com a sorte. A cor de trocar o certo pelo duvidoso. Bom, a cor é verde, número 49, hora 6 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, ao tomar uma atitude, tenha cuidado para não parecer individualista demais. Mesmo sem querer ferir ou magoar, a gente às vezes acaba passando uma imagem de rebeldia, de egoísmo até, né? E sem se dar conta. No romance, acima de tudo, tenha bom senso. Não perca uma chance de ser feliz por insensatez ou precipitação. A Corecaque, número 96, hora 10:30 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, enquanto você ficar se dando desculpas para não encarar um desafio, não tomar uma atitude, o resultado da tua vida vai permanecer o mesmo. Não só da tua vida, mas da minha, do vizinho, de todo mundo. Sem atitude, nego, as coisas permanecem do jeito que estão, ou às vezes até pior, né? Atitude é 90% da mudança. No romance, Peixes, mantenha uma postura positiva diante de uma pessoa ou situação, né? Em vez de repente fazer uma coisa que a gente às vezes faz, que é se fazer de coitadinho e que não resolve a parada. Pelo contrário, às vezes até piora. A cor é azul marinho, número 75, hora 7:30 da noite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Sou filha única. E desde muito novinha acompanhei o sofrimento da minha mãe. Como ela mesma falava, eu era a sua única companheira aqui em casa. Ah, que saudade, dona Janete. Era assim que eu costumava chamá-la. Em vez de mãe, simplesmente dona Janete. E olha, não é porque era minha mãe não, viu? Mas mulher dedicada, mulher de fibra, estava ali, apesar de tudo que passou nas mãos do meu pai. Infelizmente, acabou vencida pela dor que trazia no peito. Sabe, eu acho que não tem coisa mais triste nesse mundo do que se entregar de corpo e alma a alguém e em troca receber apenas desprezo. Aos poucos, isso vai minando a força da pessoa, por mais forte que ela seja. E verdade seja dita, o casamento dos meus pais nunca passou disso. Amor demais de um lado e desprezo do outro. Tá certo, é meu pai. Me dói dizer isso,
Mas o seu Francisco sempre foi um homem violento, autoritário, do tipo que gosta de bater em mulher. E digo isso porque testemunhei muitas cenas de agressão por parte dele. E tudo para quê? Só para mostrar que era ele quem mandava. Se bem que a bebida também influenciava. Quando não bebia, ele era diferente. Só se transformava quando estava sob efeito do álcool. O problema é que o meu pai bebia praticamente todos os dias. Saía do trabalho e, em vez de vir direto para casa, ia direto para o boteco. Em casa mesmo, ele só botava os pés depois das 10, 11, 11 e meia da noite. E aí, claro, quem pagava o pato era a pobre da minha mãe. Quantas vezes eu vi, lá do meu quarto, os escândalos que ele fazia na cozinha quando chegava bêbado da rua. Já entrava falando alto, pisando duro e batendo tudo quanto era porta. Não estava nem aí se ia acordar alguém. Aliás, pelo contrário, ele nem se importava. Fazia a pobre da minha mãe levantar só para esquentar a comida dele, preparar o seu prato. E ai dela se a comida não estivesse do gosto dele. Olha, eu testemunhei muita coisa errada que ele fez. E não é porque é meu pai que eu vou me omitir. Já que decidi escrever essa carta, quero ser sincera do começo até o fim. Além do que testemunhei, tem também algumas histórias que a minha mãe contava de quando eu ainda nem tinha nascido, no dia do casamento dos dois, por exemplo. Segundo a minha mãe, até nesse dia o meu pai aprontou. Acabou brigando durante a festa. Cismou que um primo da mãe estava arrastando a asa para ela e fechou o tempo. Foi um Deus nos acuda. Derrubou mesa, quebrou copo. Só não chegou às vias de fato porque os convidados apartaram. Senão a coisa ficava preta. Naturalmente tinha bebido. A bebida sempre foi um problema na vida dele. Outra coisa que a mãe me contou: meu pai nunca permitiu que ela tirasse o restante dos documentos que faltavam. Carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, essas coisas. Dizia que não precisava. Segundo ele, para ficar em casa, não precisava de documento. Só a certidão de nascimento já estava bom. Para ele, mulher que tinha documento era mulher da vida. Dessas que gostam de ficar batendo perna na rua. E as roupas, então? Quando lembro da mãe falando as coisas que ele dizia, parece que eu me transporto no tempo. Não quero ver você usando esse tipo de roupa, não, Janete. Onde já se viu? Cadê aqueles vestidos que a tua mãe te deu? Aquilo sim que é roupa de mulher direito. Vamos? Vai logo tirar essa porcaria antes que eu pique tudo na faca. Era assim que ele falava. E se ela não obedecesse, ele cumpria a promessa. Diz que chegou a rasgar vários vestidos que a mãe tinha na época de solteira. Sabe, vestido normal, nada espalhafatoso. Só que, se ele não aprovasse, rasgava mesmo. Roupa, na visão dele, era aqueles vestidões compridos, cobrindo o corpo todo, do pescoço até a ponta dos pés. E tudo folgado. Nada de roupa que marcasse o corpo. Ele também não permitia que a mãe tivesse amigas. Se dependesse dele, coitada, ela viveria isolada do resto do mundo. Isso eu digo porque eu mesma presenciei muitas vezes. Não foi a mãe que contou, eu vi. Ai dela, se o velho chegasse em casa e a pegasse de conversa com uma vizinha no portão. Era a briga na certa. Ele não gostava. Não gostava e não permitia. Na cabeça dele, vizinha só servia para uma coisa: ficar enchendo a cabeça da minha mãe com coisa que não prestava. Claro que a minha mãe sempre teve boa relação com as vizinhas, apesar de tudo. Um dia, por exemplo, o pai chegou em casa mais cedo do que o habitual. Chegou em casa pegou a mãe assistindo a novela junto com uma vizinha. Eu também estava ali na sala, presenciei tudo. Já chegou de cara fechada, não cumprimentou ninguém. Depois olhou para minha mãe e falou: largue mão dessa porcaria de novela, Janete, e vai lá esquentar minha janta, anda. Falou assim e já trocou a televisão de canal. Aí virou para nossa vizinha, que aliás já estava se levantando para ir embora, e disparou: e a senhora, hein? Não tem um marido para cuidar, não, hein? Meu pai sempre foi assim. Respeito zero. Olha, eu contando, pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade. Meu pai nunca teve respeito por ninguém. Quer dizer, ele era assim desse jeito ali com a gente, porque no meio dos amigos, lá no bar, ele era outra pessoa, ria, se divertia, contava piada. Coitada da minha mãe, não entendia como ela ainda podia amar o meu pai apesar de tudo. E quando digo amar, é amar mesmo. Quantas vezes eu falei para ela: mãe, a senhora não precisa passar por isso. Tá certo que é meu pai, mas ele não merece a senhora. Olha, se for da sua vontade, a gente pode ir embora dessa casa. Eu nunca vou lhe abandonar, nunca. A gente pode ir morar com a avó. O que a senhora acha? O que não pode é a senhora continuar apanhando desse jeito. Quando eu falava assim, ela se virava para mim com aqueles olhos tristes e dizia: não posso deixar o teu pai, filha. Como é que ele ia se virar sozinho aqui nessa casa? Mas mãe, problema dele. Por causa disso a senhora vai continuar apanhando sem merecer? Eu gosto do teu pai, filho. Fazer o que se ele é assim? Depois, eu não ia conseguir viver sem o Francisco. Sem dúvida nenhuma, ela o amava demais. E foi por amor que ela aguentou todas as grosserias do meu pai. Olha, se eu contasse aqui todas as coisas que eu presenciei, todas as grosserias que ele fez para ela, ia faltar tempo no programa. Não sei como a minha mãe suportou tanta coisa. Muitas vezes eu já pensei em denunciá-lo na delegacia da mulher. Só que a minha mãe nunca permitiu, nunca. Ela o amava. E sei lá, devia achar normal o modo como ele a tratava. Só que aos poucos, como eu já disse, isso foi minando as forças dela. No começo, apesar de tudo, ela continuava sendo uma mulher alegre, feliz e bem com a vida. Apanhava, levava patada, mas estava sempre ali, com aquele sorriso nos lábios. Só que aos poucos, isso foi mudando. Ela foi se isolando no seu mundinho, sem que ninguém se desse conta. Quer dizer, eu até que percebia, mas também tinha as minhas coisas, as minhas preocupações. Fui deixando o tempo correr, achando que não era nada, que ela estava bem. Só que no fundo, a minha mãe estava se entregando. Ela foi aos poucos caindo numa depressão profunda, uma depressão que infelizmente acabou por apartá-la de nós. E assim, acabei perdendo a minha mãezinha. Fui eu, aliás, que a encontrei estirada lá no chão da cozinha. Eu tinha chegado do trabalho um pouco antes das 7, esperando encontrá-la, como sempre, como todos os dias, terminando o jantar. Só que em vez disso, a encontrei caída no chão. A coitadinha já estava até fria. Segundo o médico falou depois, ela já estava morta pelo menos umas 3 horas. A causa da morte: derrame cerebral.
E para piorar, não tinha ninguém em casa para lhe prestar socorro. Ninguém. Foi um golpe duro para mim. E nada me tira da cabeça que o que levou a minha mãezinha para junto de Deus foi aquela maldita depressão. Uma coisa leva a outra, não adianta. Para mim, aquele derrame foi sim consequência do que ela vinha passando. Mamãe já não era a mesma há muito tempo. Só passava nervoso, a coitada. Cada vez mais calada, mais distante, cada vez mais isolada, cada vez mais solitária e fechada naquele seu mundinho particular. Até eu andei me afastando dela nos últimos tempos. Afinal, tinha de trabalhar, tinha faculdade, tinha minha vida. Mesmo sem querer, a gente acaba se afastando. Chegou uma hora que ela não resistiu à pressão. Era muito nervoso. Disse e repito, ninguém consegue aguentar muito tempo a situação que ela vivia. Ninguém. Por amar demais, ela até que suportou muito. Só que aí chegou no limite. E quando chegou no limite, a coitadinha se entregou. Foi o que aconteceu com a dona Janete. Minha mãezinha querida. Que Deus a tenha. O curioso é que a morte da minha mãe mexeu muito com a cabeça do meu pai. Foi isso, aliás, que me levou a escrever essa carta. As coisas que ele me disse, eu sinceramente jamais esperava ouvir. É para ver como a vida é. Às vezes a pessoa precisa perder alguém que ama para só então perceber o seu valor. O fato é que nunca vi uma pessoa sofrer tanto com a morte de alguém. Parece que a partida da minha mãe amoleceu o coração do velho. Já vai para 2 meses e meio que ela se foi. E desde então a vida desse homem tem sido andar quieto pelos cantos com o olhar perdido, de um jeito que eu nunca vi o meu pai, nunca. Eu já vinha notando o jeito dele. Mas por conta do seu temperamento, daquele jeitão grosseiro que ele sempre teve, não tinha muita coragem de puxar assunto. Só que ontem, quando eu cheguei da faculdade, eu encontrei folheando o álbum de fotografias do casamento deles. Lembro que eu cheguei, fui até a cozinha. E quando voltei lá na sala, ele estava ainda no mesmo lugar, com aquele álbum de fotografia nas mãos. Olhar perdido. Quando me viu, deu assim uma disfarçada, mas logo em seguida falou: senta aqui do lado do pai, filha. Eu estava aqui olhando esses retratos e... Por que que a tua mãe tinha de... Olha, naquela hora, parecia até que tínhamos invertido os papéis. Ele era o filho e a mãe era eu. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu vi o meu pai chorar. Nunca pensei que fosse ver aquela cena. Nunca. Meu pai, aquele homem durão, autoritário, violento, abrindo o seu coração para mim. Olha, ouvi coisas que jamais pensei que um dia fosse ouvir. Pelo menos não da boca do meu pai. Acabamos chorando os dois, abraçados um no outro. O que conversamos nem vem ao caso, mas de tudo cabe uma pergunta. Não quero ser injusta, pai, mas o que foi que o senhor fez da sua vida? Por que tratou a mãe daquele jeito, com tanta violência, com tanta indiferença, durante toda a vida de vocês, para agora chorar a sua partida? De que adianta, pai, agora ficar aí pelos cantos se condenando, se corroendo de remorso, de culpa? Ela não vai voltar.
esperou perder para só então dar valor? Quando podia retribuir o amor e a dedicação dela, o que que o senhor fez? Eu fui testemunha de tudo que ela passou. O senhor teve tanto tempo para lhe dar carinho e, em vez disso, preferiu fazê-la sentir o peso da sua mão. E tudo para quê, pai? Para agora ficar aí, choramingando pelos cantos, morrendo de saudade e de remorso. Adianta alguma coisa? Claro que não adianta, pai. Ela não vai voltar. Sabe o que que me dói? É que não precisava ser assim. Ontem, pela primeira vez na vida, o senhor abriu o coração. E olha, eu não estou aqui para te condenar, não. Mas a gente tem de valorizar as pessoas, pai, enquanto é tempo. Enquanto elas estão vivas, do nosso lado. Principalmente quando a gente ama. Porque depois que elas vão embora, que elas morrem, aí acabou. Não tem mais jeito. O senhor amava, mãe. Eu sei disso. Do seu jeito, mas amava. No entanto, só caiu em si depois que ela se foi. Não precisava ser assim. Fazer o quê? Pelo menos o senhor percebeu que a vida cobra. Tardiamente, é verdade. Mas percebeu. Do fundo do meu coração, pai. Eu não queria que as coisas fossem desse jeito. E repito pela milésima vez, não precisava ser assim. Apesar de tudo, acredite, me dói te ver sofrendo desse jeito. Daria minha vida para que a mãe ainda estivesse aqui com a gente, mas infelizmente eu não tenho esse poder. Que bom se a tua história, pai, servisse pelo menos de exemplo. O tempo é tão curto para ser desperdiçado com coisas sem valor. Talvez tenha sido por isso que eu escrevi essa carta. Para abrir os olhos de quem tem alguém e não percebe. De quem tem um tesouro nas mãos e não se dá conta. De quem tem um amor e só vai descobrir isso depois que estiver só. Para sempre apartado do seu anjo da guarda, da sua alma gêmea.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm alive.
is ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your your perfect imperfections. Give your